Mizrat Hashem, a gente está no Daf Nun Beit, Amud Aref, 12 linhas de cima para baixo. Maase Bechamesh Nashim. A gente viu na Mishnah um caso de um homem que ele pegou uma cesta de figos, e a Mishnah conta que estes figos cresceram no campo das próprias mulheres, e se tratava da Shvi'it, do sétimo ano. Então ele disse para elas que com essa cesta ele quer fazer o Kiddushin, noivá com todas elas. E aí uma delas foi enviada por todas para receber por elas o Kiddushin, de maneira que elas estariam todas noivando com ele. Amar Rav, diz o Rav, arba. Podemos deduzir da nossa Mishnah quatro leis. Porém, no final de contas, o Rav dizia que somente três leis a gente pode deduzir e fixar na nossa Mishnah. Quais são elas? Shma minaham kadesh beperot shvi'it mekudeshet. Em primeiro lugar, a gente aprende que aquele que faz o Kiddushin com frutas do sétimo ano, o Kiddushin é válido. Como nós sabemos, na Shvi'it, no sétimo ano, a Torá nos ordena de nós não trabalharmos na terra neste ano, como também todas as frutas que crescem, elas devem ser abandonadas pelo dono do campo, de maneira que qualquer um pode vir e pegar as frutas. Essas são as frutas de Shvi'it. Aprendemos daqui que essas frutas eram de Shvi'it, ou seja, se ele foi e catou frutas de Shvi'it no campo de uma outra pessoa, ele pode, depois que ele pegou a fruta para si, usar essa fruta para noivar com uma mulher. Segunda conclusão que tiramos da nossa Mishnah é que uma pessoa que noiva com um objeto roubado, o Kiddushin não está válido. A filha beguesa lhe dá, nem mesmo que ele roubou o objeto da própria mulher, e agora ele está devolvendo, também nesse caso o Kiddushin não está válido. Mimai, como é que a gente deduz isso da nossa Mishnah? Explica a Gemara. Medekatani shelahen haitam, shel shvi'it haitam, tam, de shvi'it, de efkeru. Hadeshar shnei shavu alo. A Mishnah falou que ele fez o Kiddushin com essa cesta de fruta que cresceu no campo delas, ou seja, eram frutas delas, porém era Shvi'it, ou seja, já que era o sétimo ano, e então ele tinha permissão de entrar no campo delas para pegar essas frutas, por isso que o Kiddushin foi válido. Deduzimos daqui que se não fosse o sétimo ano, ele foi e roubou do campo delas frutas, e agora está tentando usar isso para fazer Kiddushin, o Kiddushin não é válido. Vishma Minah, e a terceira lei que podemos deduzir da nossa Mishnah, Ishara Zajalech Lechavertah, filho do Kamosh Nasset Latzara. Aprendemos que uma mulher pode ser enviada da outra para receber o Kiddushin, mesmo que elas estão se tornando duas esposas do mesmo marido. Ou seja, uma das cinco foi enviada por todas, e ela própria também estava noivando. De maneira que ela também estava se tornando esposa desse homem, e ela também estava servindo de enviada pelas outras. Mesmo assim, o Kiddushin é válido. Essas são as três conclusões que o Rav tirou da nossa Mishnah. Já a quarta lei, ele tinha dúvidas se a gente podia ou não deduzir da nossa Mishnah. Vei Dachmai, qual que é a quarta lei? Kiddushin Shem Yusinim Bibiá. A quarta lei é a lei que debatemos no Daf anterior. Quando um homem noiva com uma mulher, de maneira que este Kiddushin, este noivado, não permite o homem e a mulher de continuar para a segunda etapa do casamento e ter uma relação entre eles. A princípio, podemos deduzir da nossa Mishnah que somente no caso que ele quis noivar todas as irmãs, duas irmãs, uma mãe e uma filha juntas, que o Kiddushin não é válido. Porém, se ele noiva com uma das duas, o Kiddushin é válido, mesmo que ele não vai poder ter relação com nenhuma delas, porque ele não sabe exatamente com quem ele casou. Então, temos uma prova, a princípio, que o Kiddushin é válido. Vê-lhe, por que então ele não deduz isto da nossa Mishnah? Mishnah de Safkarei, que é a Bai, que é Rava. Por que, como vimos da Daf anterior, existe uma discussão com relação a esta lei, e na verdade existem duas explicações sobre a nossa Mishnah. Há os que realmente deduzem isso da nossa Mishnah, porém existe a opinião de Rava, que diz que o Kiddushin não é válido. A explicação da Mishnah é outra, como vimos da anterior. Por isso, com relação a essa quarta lei, não pode deduzir. De qualquer maneira, a segunda lei que vimos é que uma pessoa que faz o Kiddushin com o objeto que ele roubou, o que do Shin não está válido. Que sabe que Rebzeira abre ele acha até que a Medra Biohanan. Rebzeira disse esse ensinamento no nome do Rav para o Rebbe Yochanan. Amarlei disse então o Rebbe Yochanan, me amar Rav Hachi. Será que realmente o Rav diz isso? Será que isso está certo? Que não pode se fazer o Kiddushin com um objeto roubado? Por que o Rebbe Yochanan está questionando? Vihu Lomar, o próprio Rebbe Yochanan disse essa lei. Vihama Rebbe Yochanan, como disse o Rebbe Yochanan, Gezer, Ronit Yeshua Baalim, Shnei Menem Uchrim Yachidesh, Zem Freitchen, Shalom, Zem Freitchen, Obrishutó. Quando um ladrão rouba um certo objeto, a lei diz que depois que o dono do objeto, o dono original do objeto, desiste de recuperar o objeto, ele fala, bom, foi, perdi, que pena. Então ele desistiu de recuperar o objeto. Nesse momento, o ladrão pode pegar para si o objeto. Ou seja, esse objeto vai passar a pertencer monetariamente ao ladrão. E, logicamente, o ladrão tem uma dívida, ele tem que pagar o valor do objeto que ele roubou para o dono original. De qualquer maneira, agora a situação do objeto é que ele pertence ao ladrão. Uma vez que o outro já desistiu de recuperar o objeto, ele pega para si, de certa maneira que ele faz quinhar, ele adquire esse objeto para si, ele está devendo uma dívida monetária para o outro. Disse o próprio Rebbe Yochanan que se o ladrão roubou e o dono original não desistiu, nenhum dos dois pode santificar o objeto. Para uma pessoa santificar um objeto, o objeto deve lhe pertencer. Diz Rebbe Yochanan que o objeto pertence ao dono, de maneira que o ladrão não pode santificar o objeto, uma vez que o dono ainda não desistiu. E o próprio dono também não pode santificar o objeto, uma vez que ele não está dominando sobre o objeto. Mesmo que o objeto pertence a ele monetariamente, já que o domínio não é dele, é do outro, está na mão de uma outra pessoa, ele não pode santificar. De qualquer maneira, a gente vê que uma vez que ele roubou, enquanto o dono não desiste de recuperar o objeto, isso não pertence ao ladrão. E o ladrão não pode santificar. Da mesma maneira, o ladrão não pode fazer o Kiddushin e noivar com uma mulher. Então, por que o Rebbe Yochanan questionou as palavras de Rav? Falar agora realmente, a explicação das palavras de Rebbe Yochanan não é que ele está questionando o que disse o Rav. O que ele disse foi o seguinte: Mi amarav kevati. Ele falou, eu, lógico que sustento assim, mas eu não sabia, será que o Rav realmente sustenta assim? Assim como eu digo que o Kiddushin feito com o objeto roubado não é válido? Então, os dois sustentam que um ladrão que roubou um objeto, enquanto o dono não desistiu desse objeto, ele não pode fazer o Kiddushin com esse objeto roubado. Meitri vem questiona, então, Agmará, que tchabe gezer b'chamas b'gneivá. Se uma pessoa noiva com uma mulher com um objeto que foi roubado, ou shekhatav selam yadav kitcha, ou que ele rouba dela um objeto e devolve uma moeda e devolve para ela, mekudeshet, ela está noiva. Uma prova contra o que dissemos agora. Fala Agmará, não, hatam gezer didá. Não, aqui se trata que ele roubou dela, já que ele roubou na mão dela e deu para ela como Kiddushin e ela recebe isso. Isso é uma prova que ela abriu mão do dinheiro. Se ela não abrisse mão do dinheiro, ela não fica calada. Ela ia gritar quando ele pega dela a moeda e dá para ela de volta ainda. Sem vergonha. O fato que a mulher ficou quieta, deixou ele pegar o dinheiro da mão dela e depois deu para ela, isso é uma prova que ela abriu mão do dinheiro e ela está dando para ele esse dinheiro. Depois ele faz o Kiddushin com esse dinheiro, por isso o Kiddushin é válido. Questiona a Gemara sobre essa explicação. Abel Katani Seifa, Oshe Hatav Sela Mishnah, Michal Dereisha Begezel de Almaskinan. A Mishnah disse duas coisas: ou que ele deu um objeto roubado, ou que ele roubou dela. Vemos que a primeira parte da Mishnah não se trata que ele roubou dela, mesmo assim o Kiddushin é válido. Fala a Gemara, não, Perusha que me fales. Que tchau Begezel do Hamas, porque ele vai, queita que onde Hatav Sela Begezel de Kitchabo. A segunda parte da Mishnah vem explicar a primeira parte. Toda a Mishnah se trata de uma pessoa que, na verdade, fez o Kiddushin com um objeto que ele pegou dela. E a segunda parte explica a primeira, só por isso que o Kiddushin é válido. Mas a opinião deles é que se ele roubou de outra pessoa e faz o Kiddushin não é válido. Questiona a Gemara sobre a opinião deles. Sobre a nossa Mishnah, vimos que ele deu figos que ele pegou do campo das cinco mulheres. E era o ano de Shvit. E o Rav deduziu da nossa Mishnah que se não fosse o ano da Shvit, o Kiddushin não seria válido, uma vez que ele roubou delas as frutas. Vemos que mesmo roubando da própria mulher, o Kiddushin não é válido. Responde a Gemara Lokash. A explicação é a seguinte: Ha de Shadir, Ha de Lo Shadir. Realmente, deduzimos a nossa Mishnah que se ele rouba um objeto, mesmo se ele rouba dela e depois dá para ela, isso não é uma prova que ela abriu mão e o Kiddushin não está válido. O que disseram o Rav e o Rabbi Yochanan, que o Kiddushin é válido com o objeto roubado, se trata quando ele anteriormente já falou com a mulher sobre o casamento. Eles já combinaram que eles vão noivar. Já foi dito, uma vez que já falaram que ele foi noivar, e aí ele pega e dá para ela, a gente diz que deve ser que ela está abrindo mão, já que ela já combinou que ela vai noivar, então ela está abrindo mão para ele desse dinheiro que ele pegou dela e o Kiddushin é válido. Mas caso eles não falaram disso antes, isso não é uma prova que ela abriu mão. Agora a Gemara vai trazer alguns episódios com relação ao Kiddushin. Au itetadeava kamashia kraa bemasikra. Uma mulher estava lavando seus pés com uma caneca de água. Ata u gabra, chegou um homem. Hataf zuzemechavrei, pegou, arrancou da mão do amigo o dinheiro. Vexadara, e deu para a mulher. Amrara, me castali, e falou: você quer levar comigo? Ata o gabra, que amei derava. O outro homem foi perante Urava, dizendo que ele não só roubou, ele ainda levou com a mulher com dinheiro e o Kiddushin não está válido. Amar realmente falou Urava que realmente o Kiddushin não está válido. Leite de Hashla de Reb Shimon de Amar Stam Zerai Ushbali. Porque a gente não sustenta como o Reb Shimon. O Reb Shimon sustenta que no instante que a pessoa é roubada, ela já desiste e abre mão de receber de volta esse dinheiro. A gente fala que não. Que ele não desistiu de recuperar o dinheiro, de maneira que o dinheiro não pertencia ao ladrão e o Kiddushin não está válido. Mais um episódio. A Uarissa de Kadish Bemosa de Samhei. Um Aris. Aris é um empregado que ele trabalha no campo e o campo pertence ao proprietário. Essa pessoa trabalha no campo, ele ganha uma porcentagem da colheita e outra porcentagem vai para o dono do campo. Ele pegou um punhado de frutas e deu para a mulher e fez o Kiddushin. Atlecamente Rava, ele foi então perante Urava e questionou: será que esse Kiddushin está válido? Amarlei disse Urava, man acharcha. Quem abriu mão para você? Ou seja, você não pode pegar um punhado de frutas, porque cada porcentagem que você pega, o proprietário do campo tem que pegar a porcentagem dele. Você está pegando sem avisar, ninguém abre mão. Você não poderia ter feito isso, isso é um roubo. Logo que o Kiddushin não está válido. E explica a Gemara, né, de Bemusa, isso se ele pegou um punhado, que é uma coisa que não tem uma certa medida. A gente não sabe quando ele pegou. Logo, o proprietário do campo não pode pegar a porção dele, porque a gente não sabe exatamente quanto que ele pegou. Aval, quicha, matia marlei, anachagli quicha, shakilat quicha, quicha. Porém, se ele pegou uma certa medida de frutas e deu para a mulher, como por exemplo 200 gramas, então ele pode falar: oh, mesmo que eu peguei 200 gramas, eu ainda posso ir para o proprietário e falar: olha, eu peguei 200 gramas, vamos fazer as contas e pega a sua porcentagem. Já que ele pegou algo medido, isso é permitido e não é considerado roubo, logo que do Chile é válido. Um episódio parecido. A Ussarícia, um empregado que trabalhava no campo, que ele pegava metade da colheita e o proprietário pegava a outra metade. De Cádiz, de Pruma, de Xihra. Ele pegou os restos das tâmaras. Quando escolhiam as tâmaras, tem as próprias frutas, tem os restos, as cascas e alguns galhos, que se fazia disso cerveja. Então ele pegou essas cascas, esses galinhos, e pegou isso e deu o Kiddushin para a mulher. Ata Mare de Shifra, veio o dono do campo, Ashkechei, viu a situação, Amarle, e disse para o homem, Amai loteit mehai harifa, por que você pegou estes galhos de má qualidade? Pega algo de melhor qualidade para você levar com sua querida esposa. A questão é, será que o fato que ele falou esta frase é uma prova que ele abriu mão e que isso não foi um roubo, ele poderia ter pego realmente o que do Kiddushin está válido? Ou será que não podemos deduzir nada dessa frase? Atracamente Rava, foram questionar isso perante Rava. Amar disse Rava o seguinte: não, somente com relação a Trumah, como a gente vai ver na Braita a seguir, que a gente diz esse conceito? Que o fato que o dono veio e falou, por que você não pegou uma das melhores? O fato que ele disse essa frase, ele pode deduzir que ele abriu mão das frutas. Porém, com relação ao nosso caso do Kiddushin, não podemos dizer isso. E diz a Braita com relação à Trumá. Detalhe, diz a Braita. Se tem um dono do campo, ele tem uma colheita de frutas. Ele tem a obrigação de separar a Trumá, uma porção que deve ser entregue para o correr. Existem casos que se uma outra pessoa separa a Trumá, mesmo sem o dono do campo saber, a Trumá está válida. Qual que é o caso? Uma pessoa entrou no campo do outro, sem que o proprietário soubesse. E foi lá e separou a porção de frutas que deve ser entregue para o correr. Se ele acha que o dono do campo concorda com isso, então está válido. Se o dono do campo não concorda com isso, isso não está válido. Como é que ele vai saber se o dono do campo concorda ou não? Explica a Gmará. Se de repente chega o dono do campo, chega o proprietário, ele diz, por que você está pegando essas frutas de qualidade média? Pega das boas. Se você quer fazer a mitzvah de separar a trumá para o Kohen, pegue das frutas melhores. Então a gente vê, se realmente existem frutas melhores, a gente deduz que ele falou isso com toda a sinceridade. Ele realmente quis dizer, pegue das frutas melhores e dá para o Kohen. Porém, se não tem frutas melhores no campo, a gente entende que o dono só falou isso de uma maneira cínica, ele quis criticar o que ele fez, porque você não pegou das melhores. Falou isso de uma maneira cínica, ele não concordou com o que ele fez. E caso o dono do campo vem e vê ele separando a turma, e ele pega mais frutas e aumenta para ele dar uma porção maior para os Kohanim, então isso é a maior prova que ele concorda com o que ele fez e a turma está válida. Até aqui a gente viu com relação à Trumá, ou seja, a gente vê que se ele chega e fala uma frase dessa, por que você não pegou das melhores? Isso é uma prova que ele concordou e abriu mão pelo o que a pessoa fez. Assim também a gente poderia dizer que o dono do campo que falou para o Aris, olha, por que você não fez o Kiddushin com as frutas melhores? Isso é uma prova que ele concordou com isso. Fala, Urava, não. A gente só interpreta as palavras do dono do campo dessa maneira com relação à Trumá. Porém aqui, pode ser que na verdade ele não concorda, ele não abriu mão das frutas. O motivo que ele falou isso é para não deixar o homem numa situação constrangedora. E ele não quer envergonhar o homem na frente da noiva, da mulher que ele quer noivar. Então ele vem e diz, olha, você poderia ter pego das melhores, de maneira que a mulher não desconfie que ele roubou. Mas na verdade ele não abriu mão. Ele só falou isso para não envergonhar o outro. De maneira que, na verdade, isso é frutas roubadas. E por isso que o Kiddushin, nesse caso, não está válido. Uma nova Mishnah. Vimos, então, que o Kiddushin é feito, é criado, o noivado é criado através que o homem dá para a mulher algo com valor monetário. Esse objeto, esse dinheiro que ele dá para a mulher, tem que ser algo que pertence a ele. Isso realmente tem que pertencer a ele. Ele pega isso e dá para a mulher. Através disso, a mulher está noiva para ele. A Mishnah vai tratar sobre certas coisas que a pessoa tem direito de usar, mas na verdade não pertencem a ele. Então, fala a Mishnah. Mekadesh bechelko, ben kodshei kodashim, ben kodshei kalim, enam kodeshet. Como nós sabemos, os Kohanim, os sacerdotes que trabalhavam no Beit HaMikdash, eles recebiam certas porções dos sacrifícios. Existiam sacrifícios que eram trazidos no altar e eram queimados completamente. Existiam outros que eram trazidos para o Mizbeach, porém uma certa parte do animal era queimada no fogo do Mizbeach, e outra parte era dada para os sacerdotes, que eles comiam a carne dos sacrifícios. Fala a Mishnah que se um Kohen pega a carne que ele recebeu e dá para a mulher como o Kiddushin, isso não está válido. Tanto se a gente está falando dos sacrifícios mais santificados, Kochei Kodashim, tanto se a gente está falando dos sacrifícios menos santificados, Kodashim Kalim. Existem dois níveis nos sacrifícios. Alguns sacrifícios que eles têm uma santidade mais intensa, mais severa, e isso tem certas leis com relação a essas santidades. Existem outros sacrifícios que têm uma santidade menor. Isso também tem certas leis diferentes. De qualquer maneira, com relação a Kiddushin, fala a nossa Mishnah, que tanto o sacrifício que você dá maior, tanto o sacrifício de santidade menor, não são válidos como o Kiddushin. Como a gente vai ver na Gemara, o motivo é porque essa carne não pertence ao Kohen. Ou seja, Deus nos diz que, olha, uma parte do animal vai ser entregue para os Kohanim e eles vão comer. Mas mesmo quando eles recebem a carne, eles não estão recebendo algo que monetariamente pertence a eles. Sim, eles têm direito de comer, mas a carne não é deles. Segundo caso trazido na nossa Mishnah, Bemaser Sheni, existe um certo dízimo que deve ser separado da colheita e o dono do campo leva essas frutas para Yerushalayim e come essas frutas lá. Isso é chamado de Maser Sheni. Se ele pegou essas frutas e deu para a mulher, essas frutas pertencem ao dono. Ben Meshoger Ben Mezid Lo Kidesh Divrei Rebi Meir. O Rebi Meir diz que, mesmo assim, o Kiddushin não está válido. Rebi Yehuda Omer Meshoger Lo Kidesh Ben Mezid Kidesh. Já o Rebi Yehuda diz que não, que essas frutas pertencem ao dono. Logo, se ele sabia que se trata de Maser Sheni, e mesmo assim ele fez o Kiddushin para a mulher, o Kiddushin está válido. Porém, se ele fez isso sem saber, já que ele fez isso por engano, o Kiddushin não está válido. A gente vai tratar dessas leis mais meticulosamente na Guaná. O terceiro caso trazido no nosso Mishnah, o Behegdash, se tem um objeto que foi santificado para o Betamikdash, Bemezir Kiddush Mishayon Kiddush, o Remeir diz que se ele fez isso propositalmente, o Kiddushin é válido. Se ele fez isso sem querer, o Kiddushin não está válido, porque ele fez isso com puro equívoco. Rebuda diz exatamente ao contrário. Se ele fez isso propositalmente, o Kiddushin não é válido. Se ele fez isso sem querer, o Kiddushin é válido. Na Gemara vai explicar exatamente os motivos dessas leis. A Gemara começa tratando do primeiro caso da nossa Mishnah. Se um Kohen faz Kiddushin com a carne que ele recebeu dos sacrifícios, tanto os sacrifícios de velocidade maior, tanto os sacrifícios de santidade menor, Kodoshim, Kalim, Kodoshim, Kodoshim, todos eles não pertencem ao Kohen e o Kodoshim não está válido. Fala a Gemara, nem o Atidim de Loki Rebi Yose Grili. A princípio, a nossa Mishnah não vai conforme a opinião de Rebi Yose Grili. Detalha, porque diz Rebi Yose Grili, uma lama alba, Hashem, Rabot, Kodoshim, Kalim, Shem, Amonó, de Rebi Yose Grili. Rebi Yose Grili disse com relação a uma pessoa que jura para a outra, que ele não deve dinheiro, que mesmo se a gente está tratando sobre um Kadashim Kalim, sacrifício de idade menor, ou seja, se ele entregou para ele um animal que já estava santificado e o outro depois jurou que o animal morreu, mas na verdade ele tinha roubado o animal, mesmo sobre isso, ele vai ter que ser punido pelo juramento que ele fez. Deduzimos daqui que o Rebbe Segrini entende que esse sacrifício de idade menor, Kodoshim Kalim, ele pertence monetariamente aos donos. Porque se não pertencesse aos donos, ele não seria punido por ter feito esse juramento. Ou seja, o Rebbe Segrini sustenta que o sacrifício de santidade menor, Kodoshim Kalim, pertencem ao dono. E a nossa Mishnah falou que o Kiddushin não é válido. Fala a Gemara, filho, tem no meu segredo, que a Gemara é meu segredo em Mechaim, mas lechar escrita, não. Mas está meio que casa ruim, chegar a gavó, casa ruim. É diferente. O que é meu segredo que falou que o sacrifício pertence ao dono, se trata enquanto o sacrifício ainda está vivo. Ou seja, se o dono pega um animal, santifica ele. Porém, santifica ele para um Kodashim Kalim, santifica ele para uma santidade menor, o animal ainda pertence monetariamente ao dono. Porém, uma vez que o animal já foi abatido e trazido para o Beit HaMikdash, neste caso, já não pertence mais ao dono, e a carne que o Kohen recebe não pertence monetariamente ao Kohen, e sim pertence ao Beit HaMikdash, a Deus, simplesmente Deus permite que os Kohanim comam isso. Deikanami, realmente é uma boa resposta e uma prova para isso de Kadanem, porque a nossa Mishnah está tratando de um Kohen que recebeu sua porção de carne. Sobre isso a gente falou que todos os tipos de sacrifícios, o Kiddushin não está válido. Mas se o animal ainda estivesse vivo, o Rebbe Segrini diria que Kodashim Kalim, o Kiddushin não estaria válido. Tana Rabaná, diz a Braita, Leachar Pzeratosh Reb Meir, quando Reb Meir faleceu, ele tinha muitos alunos que não tinham com quem estudar. A princípio, eles iriam ir estudar no Beit HaMidrash do Reb Yehuda, que era um grande sábio da geração. Amar Lehem Rebuda de Talmidav, falou Rebuda para os seus alunos, Ali Kansu Talmidei Reb Meir Lekan, não deixem que os alunos do Rebmeir venham estudar no nosso Beit HaMidrash, porque eles gostam de fazer um monte de perguntas e tentar discutir. Eles não querem realmente estudar. Eles querem fazer perguntas para me pegar, para tentar fazer eu errar. Mesmo assim, o Sumchus, que era um dos alunos do Reb Meir, ele deu um jeitinho e conseguiu entrar no Beit HaMidrash do Reb Yehuda. No meio da aula do Reb Yehuda, o Sumchus levanta e pergunta: Kach shanali Reb Meir, amar lehem, kach shanali Reb Meir, hamekadesh bechelko ben kodoshim ben kodoshim kalim, lo kodesh. O Reb Meir me disse, como fala a nossa Mishnah, que um kohen que pega a porção de carne e dá para a mulher, tendo ser um Kodashim Kalim, tendo Kodashim Kadashim, ou seja, tendo sacrifício de santidade menor, tendo sacrifício de santidade maior, o Kiddushim não dá vado. Será que o senhor Reb Yehuda concorda com o que disse Reb Meir ou não? Ka'asa Reb Yehuda lehem, Reb Yehuda se irritou com os seus alunos, amarrem e reclamou, lo kach amarrem lehem, eu falei para vocês. Diz Reb Yehuda, Ali Kentzut Reb Yehuda Meir, Kana Pesha Katanim, Emlor Emot Raim Baim, Ele Fakhen Barachot Em Baim. Eu falei para vocês que eles só querem fazer perguntas para me pegar. Vechil Shabaz Raminai, porque olha só a pergunta que o Sumchus está fazendo. Será que o Kohen pode dar a porção dele para a mulher? Se a gente está falando de Kodashim Kadashim, o sacrifício de santidade maior, nós sabemos que eles não podem ser retirados da Azará. Os sacrifícios de santidade maior, Kodashim Kadashim, eles têm que estar na Azara, eles não podem ser retirados da Azara. Nós sabemos que uma mulher não pode entrar na Exata Israel. Então como é que o homem vai noivar com a mulher, o Kohen, com a porção de carne que ele recebeu dos sacrifícios de santidade maior? Uma mulher não pode entrar na Exata Israel. Ou seja, a gente vê que ele está fazendo perguntas teóricas e não práticas, e ele só quer me pegar. Amar Reb Yossi, o Reb Yossi que estava presente, ele falou o seguinte: Omru Meir Shachar, as pessoas vão falar, tem aqui um problema. A pergunta é uma pergunta verdadeira, a princípio. E as pessoas vão se equivocar. O Reb Meir já faleceu. Ele não pode explicar exatamente qual que era a intenção dele. E o Dekas, o Reb Yehuda, ficou irritado e não respondeu a essa questão. Yossi Shatak, e eu, o Yossi, eu vou ficar quieto. E as pessoas vão acabar se equivocando nessa lei. Deveria Torá Matéria. O que vai ser? As pessoas não vão saber as leis da Torá. Então, me explica o Reb Yossi. Tudo bem que a mulher não pode entrar na Exata Israel. Porém, pode ser que tenha uma outra pessoa lá. E ele tem uma filha menor de idade. Nós vimos que o pai pode casar a filha dele menor de idade com quem ele quiser. E o Kohen entrega a porção de carne para esse homem, para o pai da menina. E sobre isso disse Reb Meir, que o Kiddushin não é válido. Não é uma lei teórica, é uma lei muito prática, porque o pai pode receber para a filha dele, e o pai pode entrar na Zerá. Ou, de uma outra maneira, e a mulher, mesmo se ela é maior de idade, ela pode nomear um homem como enviado dela para receber o Kiddushin, como nós sabemos. De maneira que esse homem vai poder entrar na Azara. Então não é uma pergunta somente teórica. E mais uma maneira que essa pergunta pode vir à prática. Tudo bem que ela não pode entrar, mas se ela foi e entrou à força, e o Kohen noiva com ela, temos que saber, será que o Kiddushin é válido ou não? Então, o Reb Yehuda disse que essa lei da nossa Mishnah, que se o Kohen noiva com sua porção de carne, quando achei o carim, não é uma lei prática. Diz o Reb Yehuda assim, não, a lei é muito prática. Pode ser que ela nomeou um homem, ou que o pai dela, etc., foi um recebeu do Shinazara. Como é que fica essa lei, então? Talha, Reb Yehuda Omer Mikudeshet. O Reb Yehuda diz que a lei não fica como diz o Reb Meir. E se o Kohen faz o Kiddushin com a mulher com sua porção que ele ganhou dos sacrifícios, o Kiddushin está válido. Reb Yossi Meir não Kudeshet. O Reb Yossi discute, diz que a lei fica como o Reb Meir e o Kiddushin não está válido. Amar Reb Yochanan, diz Reb Yochanan Veshnehem Mikra Echad Arshu. Na verdade, os dois aprendem a sua opinião do mesmo Pasuk. E cada um estuda de maneira diferente. O Pasuk diz, Vezei Erachem Kodeshet Kodeshim. Minaesh. É isso, essas são as partes do animal que vocês vão receber do Kochei Kodashim, dos sacrifícios de santidade maior, do fogo. Essa é a linguagem do Pasuk. O Rebbe explica o Pasuk. O Pasuk falou, vocês vão receber. Ou seja, tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Se o Kohen quer comer, ele pode comer. Se ele quiser fazer o Kiddushin com uma mulher, ele pode fazer. Logo, mesmo quando chega o Kodashim, mesmo os sacrifícios de santidade maior, quando eles são entregues para o Kohen, isso pertence ao Kohen monetariamente, ele pode fazer um Kiddushin. Rebbe Yossi Sabar, já o Rebbe Yossi diz que a lei fica como o Rebbe Meir, como o que é dito na nossa Mishnah, que o Kiddushin não é válido. E ele aprende o Pasuk da seguinte maneira, que Esh, o Pasuk falou que vocês vão receber isso do fogo. Ou seja, Ma Esh Le'achila, Afunami Le'achila. Assim como o fogo é algo que consome a coisa, assim também o Kohen só pode usar essa carne para algo que ele vai consumir, ou seja, para comer. Mas ele não pode usar isso para fazer o Kiddushin com uma mulher, porque isso não pertence a ele. A gente fica aqui por hoje, mas até chama, a gente vai continuar esse debate. Existem certas opiniões que dizem que o Rebuda voltou atrás. E ele, no fim, concorda que ali fica como legal. Se tudo isso a gente vai ver, Bezat Hashem, no DAF de amanhã.